Você está ouvindo Café Debug.
Hoje, o episódio é um oferecimento da G-Shield. E se você ainda não conhece, a G-Shield é a maior empresa de acessórios e gadgets do Brasil, entregando mais de 600 mil pedidos por ano. A G-Shield é famosa por suas capas e películas para celular com tecnologia anti-impacto, mas não é só isso. Eles têm diversos produtos, como fones de ouvido, de vários modelos, com uma qualidade sonora absurda, mochila de todos os tipos, para faculdade, academia, trabalho, mala de viagem, cabos de celular ultra resistente. Sério, o pessoal já fez um desafio puxando o carro para testar a resistência dos cabos. Então, se você está procurando proteção de verdade para seu celular ou acessórios eletrônicos com muita qualidade, dá uma conferida lá no site gorillashield.com.br. Você vai se surpreender. E usando o nosso cupom CAFÉDEBUG, você ganha 10% de desconto em qualquer compra. E usando o nosso cupom, você estará ajudando aqui o nosso cafezinho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
Fala, galera. Tudo beleza?
E para vocês que estão escutando esse programa, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn. Façam parte da nossa comunidade do Discord, lá no nosso site, cafedebug.com.br. A gente compartilha conteúdo, estudos, vagas, e a gente faz um network lá dentro. Então, se vocês quiserem participar, divulgar alguma coisa, só chegar, entrar no site, no nosso site, tem um banner lá do Discord, e é só fazer parte do nosso grupo aqui, fazer expandir um pouco mais essa rede. Então, vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, nós vamos falar hoje sobre DevOps, a cultura DevOps, e fazer um bate-papo aqui, ter um bate-papo para mostrar que desenvolvedores não só escrevem códigos. Então, por que dessa importância, o que tem mudado, o que o mercado está nos direcionando, né? E com a gente, aqui pela primeira vez, o Amaury Borges, que ele é Lead DevOps, né? Tech Lead DevOps Engineer. Tudo bom, Amaury?
Fala, pessoal. Boa noite. Tudo certo aqui, Jéssica? Boa noite, Wesley. Boa noite, pessoal que está acompanhando aqui o podcast. Me chamo Amaury. Trabalho na área de tecnologia já vai fazer um bom tempo aí, mais de 10 anos. Então, a gente já está aí já com bastante tempo na carreira, já está bem consistente aí com o mercado e vamos conversar. Muito obrigado pelo convite.
Que isso, a gente que agradece aqui a sua participação. E você, a gente vai fazer um... Eu te chamei aqui porque eu vi que você é Lead DevOps Engineer, mexe muito com a AWS, é certificado em AWS, tem pós-graduação em arquiteturas de soluções também, né? Então, vamos bater um papo sobre essa parte de automação, sobre DevOps, pipeline, a cultura DevOps em si, porque a gente sabe que antigamente as coisas... Assim, comparando com antigamente, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, as coisas mudaram, né? Então, os desenvolvedores hoje não só escrevem o código, entrega, fecha a task, acabou. Hoje a gente tem que ter a participação ativa na parte de automação, criação de pipeline, configuração. Só que antes de tudo isso, vamos começar falando da importância do DevOps e a cultura DevOps, né? Uhum. E eu até tenho uma pergunta um pouco polêmica, eu não sei, né? É uma pergunta que... Eu acho que muita gente deve fazer... Acho que um amigo meu já fez essa pergunta. A gente já comentou sobre isso. DevOps não é um cargo, uma cultura, né? Então, se tem devs que acham que esse não é meu papel, eu tenho que falar com DevOps. Aí que a gente vai diversificar isso aqui. Vamos desmistificar, né? Então, vamos começar um pouco, Amaury, falando sobre essa cultura DevOps, a importância, né? E realmente, se existe um cargo DevOps, tô me candidatando a um cargo DevOps, não tem... Como que funciona isso na prática, né, para as pessoas entenderem?
Claro, claro. Basicamente, o DevOps, né, primeiramente, ele é cultura, né? Se você observar diversos livros, artigos, documentações que o pessoal já escreveu sobre essa metodologia, e ela tem mais forte essa pegada da cultura, só que... Como essa cultura ela foi crescendo, foi se amadurecendo bastante ali, que tenta unificar tanto ali o time de DevOps com o time de infraestrutura, com o time de desenvolvimento de software, né, trazendo para perto os dois, para estarem entregando, melhorando as tarefas juntos, o mercado viu que precisava de ferramentas para que você pudesse também ter a base dessa cultura. Então, aí veio um conjunto de ferramentas, de boas práticas, e aí o mercado também colocou que DevOps hoje, junto com cultura também, é um cargo. Colocaram o engineer na frente e ficou DevOps Engineer. Aí você já sabe, né? Contrata a rodo, tem bastante vaga no mercado, é uma área que está crescendo bastante e está relacionado mesmo com essa cultura de favorecer ali a aproximação tanto do time de operações quanto do time de desenvolvimento, né? Trazer para perto as duas equipes, né? Não só essas duas áreas, mas outras frentes também dentro da própria empresa, né? Do próprio projeto, né? O papel do DevOps mesmo é ele buscar sempre a melhoria, né? A colaboração e ter sempre um mindset de automação para melhorar a cultura, melhorar o ambiente ali dentro da empresa, do ambiente corporativo.
Bacana. E hoje, assim, a gente vê que cada vez mais o desenvolvedor, principalmente ali na parte do back-end, está tendo mais agilidade também de mexer com essa parte de DevOps, né? Falando um pouquinho nisso, o porquê que você vê ali que o desenvolvedor está ganhando essa agilidade e se você acha que é mais por conta de processos, mais por conta de realmente o back-end tem que ter mais essa autonomia? Qual que é a sua visão sobre isso?
Então, Wesley, eu acredito que a cultura, né, toda a parte também ferramental do DevOps tem contribuído bastante para a melhoria da base do back-end, né, nas equipes de desenvolvimento, não só também a parte de front-end. E o fato de ter uma promoção gigantesca, né, da comunidade também fortalecendo sempre essa pegada do DevOps, né, a gente tem muitos eventos também. Então, o pessoal, eles participam mais, né, eles estão sempre ali atentos, né, ao que a comunidade está passando, está compartilhando, e traz isso para o ambiente corporativo, fazendo com que você possa utilizar cada vez mais ali as ferramentas, metodologias que são importantes, né, boas práticas, e isso traz ali à tona, fica evidente a melhoria, né, fim a fim do processo dentro do back-end, né? Então, às vezes, você pode colocar uma automação que faz algum tipo de deploy mais rápido, por exemplo, com Python, se você precisa subir algum tipo de serviço, de uma aplicação, né? Então, você tem ferramentas que agregam e facilita toda essa integração e deixa o back-end mais poderoso.
Eu lembro de uma conversa que nós tivemos, um programa que nós gravamos com a Tamires Gameiro e a Roberta Arcoverde, né? E eu até mencionei isso, essa fala sobre os desenvolvedores estarem, que o Wes acabou de mencionar, que está mais ágil com essa parte de DevOps, né? Se tinha a obrigação de mexer. E era como a Roberta mencionou, o porquê disso, né, dessa ação, o efeito. Quanto mais aplicações complexas nós estamos criando, mais a gente vai precisar mexer nessa parte de automação, essa parte de DevOps. Então a gente vai colocando uma mão na massa, não só no código, porque as aplicações estão ficando mais complexas, o negócio não se torna complexo, né, mas a necessidade das tecnologias para resolver o problema de negócio acaba ficando um pouco mais complexa conforme a tecnologia vai avançando. Então, faz com que a gente implemente isso, bote a mão na massa, né? Inclusive para automação. Putz, eu preciso automatizar esses serviços que se comunicam, rodar num ambiente de desenvolvedor de uma forma rápida, ágil, que não tenha problema de ambiente, né? Então, isso acaba sendo um trabalho do dev também, né?
Com certeza, faz total sentido, né? A gente vê o impacto muito grande aí do DevOps, né? Dentro do desenvolvimento do back-end, como o Wesley tinha citado, e ele proporciona ele estende, né, essa abordagem mais colaborativa e mais eficiente para o time de desenvolvimento, né? Então a gente vê, por exemplo, alguns pilares do DevOps que são empregados, né? A própria entrega contínua, CI/CD, né? Então, quando se fala muito em DevOps, a gente está falando ali basicamente mesmo em pipelines, né? Em ter ali um fluxo, né, que suporte a aplicação ou a infraestrutura desde lá da codificação inicial, quando você faz o primeiro commit, até a parte de deploy, né, de monitoramento da aplicação, da infraestrutura. Então, a gente vê todo esse passo a passo, né? A gente vê toda essa esteira, né? A gente chama de esteira, de pipeline, e isso traz bastante agilidade, isso traz bastante resiliência e também escalabilidade para o processo, né? Como um todo, para o que você está entregando.
Show, interessante, interessante. Até porque quando os desenvolvedores acabam mexendo um pouco mais na pipeline, né? Isso não faz com que comece o desenvolvimento. Eu tenho que resolver esse problema, criar essa feature. A partir do momento de fazer isso funcionar, a minha implementação, as minhas alterações, na minha máquina, na máquina no servidor, na máquina de todo mundo, né? Porque eu estou replicando o ambiente, estou deixando isso mais automatizado. E aí vem aquela parte de entender um pouco mais, saber um pouco de hard skill, saber um pouco mais de ferramenta, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu até coloquei aqui na pauta com relação a, acho que o SRE, né, que acaba sendo também o Site Reliability Engineer, né, que contribui um pouco também com essa parte do DevOps, né, que isso pode ser mais para frente uma pauta mais específica do café. Mas você pode esclarecer essa parte, o DevOps cuida mais do processo, da cultura, das automações, e as coisas quando vão ficando mais complexas, eu preciso aumentar máquinas, eu preciso configurar ambientes mais complexos, gasto tudo, aí já entraria o SRE, né?
Com certeza, faz total sentido bem isso que você comentou. A gente tem cargos diferentes para situações, né, contextos diferentes. Enquanto o DevOps Engineer está mais focado ali na parte de trazer uma proximidade e ter um valor maior de entrega, né, e deploy das aplicações lá com o time de desenvolvimento, o SRE, né, que significa Engenharia de Confiabilidade de Site, né, em português, ele é uma abordagem para operações, né, de TI que foi desenvolvido lá pelo Google, né, muito tempo atrás. E o principal objetivo do SRE é criar sistemas altamente confiáveis e escaláveis. Então ele trabalha bastante com medir e garantir, inclusive, essa fala que eu tô falando agora do medir e garantir, eu aprendi lá com o Matheus Fidelis, um abração, Matheus, me ajudou bastante. E basicamente é você garantir que os serviços estejam online, né, que eles permaneçam disponíveis e confiáveis para os usuários. Essa é a premissa mais importante do SRE.
Tem uma combinação, né, entre uma discussão, a parte do DevOps no geral, né, as pessoas que ficam mais responsáveis pelo ambiente, automação, ter essa comunicação mais direta com o SRE, né? Principalmente quando se trata de escalar aplicações ou escalar altamente as aplicações ou equipamentos, né? Tem essa comunicação um pouco mais direta, né? É preciso também, né?
Com certeza, verdade. É um tipo de profissional que está sempre ali também trabalhando lado a lado com o DevOps Engineer, junto com o time de desenvolvimento, o time de produto, né? Eles costumam falar que a principal base, né, da engenharia de confiabilidade, né, é você projetar, né, operar sistemas ali de grande escala mesmo, de forma bem eficiente. Então é o papel fundamental do SRE garantir essa confiabilidade, né, essa disponibilidade. Então imagina, por exemplo, em serviços onde você tem diversos tipos de provedores de nuvem, AWS, Azure, né, então é um profissional que vai estar ali também trabalhando em conjunto, né, com os DevOps Engineers para cada vez mais deixar, né, o sistema, a infraestrutura, a aplicação disponível para o usuário final ali e sempre tentar garantir que está tudo rodando, né, garantir SLO, SLO, para que seja perfeito ali o ambiente, né, toda a parte ali que compreende a aplicação.
Bacana. E assim, falando de um dia a dia calmo de um DevOps. Como que é um dia a dia de um DevOps?
Então, Wesley, basicamente, eu vou falar um pouquinho assim, trazendo mais da minha experiência, né? Você vai ver um profissional que sempre está ali colaborando, então você sempre precisa ter uma mente aberta no sentido de não esperar cair alguma coisa lá no backlog, sabe? Você tentar criar, você tem que ser um profissional criativo, observar o contexto que você está, o ambiente que você está, e tentar pegar tarefas, né, que sejam ali relacionadas para melhorar essa integração entre o time, né, de infraestrutura e o time também de desenvolvimento. Então, é um profissional que está no dia a dia trabalhando com muita automação, você vai trabalhar bastante com Terraform também, se você precisar fazer um provisionamento de infraestrutura, é um pouco do dia a dia. Você também vê a parte de cluster, então se você tiver um AKS, um EKS rodando, você vai ter que dar suporte, você vai ter que fazer esse monitoramento ali dos pods, por exemplo. Então, e quando mais, quando é necessário, sentar ali também com o time de desenvolvimento para poder escrever algum código ou tentar entender algum tipo de módulo que está sendo importante também, que você precisa fazer algum tipo de integração. Você sempre está ali criando, né, suportando o ambiente, né, e tentando trazer mais próximo as equipes de desenvolvimento e operações, né, para que você tenha, né, um contexto assim, de mais valor, né, que as duas equipes elas consigam caminhar juntos, né, juntas, e aí conseguir entregar ali a aplicação, né, fazer o deploy da forma correta. Então, você vai mexer mesmo afim a fim, desde lá da pipeline até a parte também de monitoramento. Então, super necessário ter conhecimento também ali de Grafana. Às vezes o pessoal trabalha bastante também quando tem aplicações baseadas em Cloud Native, como Prometheus. Né, você vai pegar toda essa parte e vai, né, criar ali uma observabilidade maior, mais significativa. Então é um pouco do dia a dia, do que eu já trabalhei também em projetos anteriores.
Uma coisa que eu fico com a dúvida é com relação a isso. A gente está falando de DevOps, que é um cargo, que é uma cultura que os desenvolvedores precisam ter. Só que a gente, se for procurar no LinkedIn, acaba procurando como vaga. DevOps Engineer, DevOps Engineer SRE ou CR, né? Aí que vem essa dúvida. O papel do DevOps, ele está mais ligado a um SRE, né? Porque se eu for pensar, o Dev precisa ter o conhecimento do DevOps no geral. O DevOps seria meio que um suporte para o Dev, para poder fazer as coisas que o Dev ainda não pode fazer. Sabe, tipo, a gente tem duas funções, já que o Dev precisa saber DevOps, o DevOps acaba ficando com qual a parte do bolo, sabe?
Exatamente. Não faz sentido, sim. Você vê aí duas abordagens diferentes, né, para a área de operações, né, basicamente. Então, você vê que elas compartilham princípios, né, e em comuns ali, né, a gente consegue enxergar esses objetivos ali. Então, o foco, por exemplo, do DevOps, né, ele vai promover colaboração com as equipes, né, de desenvolvimento e operações, né. A ideia é o quê? É acelerar o processo de desenvolvimento e entrega. Então, ele vai focar justamente na parte do CI/CD, tentar criar uma esteira mais consistente, onde as ferramentas possam ali serem integradas. Então, por exemplo, quando a gente fala de esteira, a gente pode mencionar, por exemplo, um Jenkins, né, um GitHub Actions, e você poder colocar ali dentro automações. Por exemplo, eu preciso que um Terraform provisione um ambiente em nuvem. Então, você passa a integrar o Terraform junto com essa esteira e você cria ali um ambiente mais ágil, mais rápido, para poder provisionar. E já o SRE, ele se concentra mais em garantir a confiabilidade, né, a disponibilidade dos serviços que estão rodando ali, né? Então, é um princípio, apesar de serem cargos ali similares, né, você vê essa diferença aí de medir e garantir, né? Então, a ideia é sempre focar nessa parte, né, nessa parte de você poder deixar o ambiente, né, mais confiável, mais escalável. Então, ele vai sempre ficar medindo, né? Então, às vezes é necessário codificar, por exemplo, em alguma linguagem. O pessoal tem usado muito Golang para projetos baseados em Cloud Native, mas dá para fazer muita coisa com Python também. Então, depende do cenário, depende do projeto, do contexto, mas ele vai botar a mão no código, sim, para poder deixar esse ambiente mais confiável, mais escalável, né, que eles falam.
Então, tipo, seria uma tanto o Dev, que precisa saber do conceito do DevOps para automatizar os serviços, e o DevOps precisa saber da programação para criar essas automações. Perfeito. Então, a responsabilidade do Dev seria, ele desenvolveu o código, configurou a pipeline, vamos supor, está fazendo um negócio do zero, ele vai mexer em alguma parte da aplicação do DevOps, configurar essa pipeline, e a equipe de DevOps vai dar o suporte, vai meio que, entre aspas, assim, vai pegar o grosso, né? Vai pegar, fazer o pesado.
Exatamente, né? Então ali você vai ver, por exemplo, muito envolvimento de vou precisar fazer alguma coisa relacionada com Docker. Aí, às vezes, é o próprio papel também do DevOps ali, codificar um Dockerfile, né? Fazer toda essa integração, às vezes fazer um build, né? Fazer um push, né? Ter um repositório lá, um Docker Registry, por exemplo. Então, o dev, se ele quiser também entender essa parte que está por baixo ali, né, que é mais ali, mais voltado para o DevOps Engineer, ele pode sentar, conversar. Aí tem toda essa esse compartilhamento de conhecimento, mas essa parte ali de como a aplicação vai rodar, quais são os sistemas que vão ali manter isso, está conectado justamente com o papel ali do DevOps Engineer.
É mais pra deixar claro, né? Tipo, deu problema na pipeline, chama o pessoal do DevOps, né?
Exatamente.
Até porque, pra ficar claro, porque a gente sabe que a gente precisa saber, ter esse conhecimento, mas é preciso deixar claro até onde que o dev consegue ir, porque a parte do dev também tem as outras responsabilidades, que é o desenvolvimento, as features que precisam ser entregues, né? Então, é mais ou menos isso.
Concordo. E falando um pouquinho assim, por exemplo, um dev que tem interesse de ir pra... entender um pouquinho mais a parte de DevOps. O que, que ele precisa entender de mínimo ali possível para conseguir evoluir nessa parte?
Então, a gente vê muito isso daí no mercado, né? A gente vê dos dois lados, inclusive, tanto uma pessoa que é desenvolvedora mesmo tentando migrar para a área de DevOps e vice-versa também, né? Às vezes a gente vê alguém de operações tentando migrar ali para o lado de desenvolvimento, seja um back-end, um front-end. Agora, mais aí voltado na parte que você citou, que é o dev tentando buscar essa cultura, essa metodologia aí do DevOps, existem algumas frentes que ele precisa ter um conhecimento, uma bagagem que seria bacana. Por exemplo, a gente pode falar muito na parte ali de redes de computadores, então um dos pilares importantes, né? Uma das bases do DevOps, que você precisa ter um conhecimento ali de todo o modelo, né, que está dentro ali, pelo menos a parte mais básica, né, de redes de computadores. Então a gente fala, por exemplo, um modelo OSI, camada TCP/IP, entender ali toda essa parte de protocolos também, né, quando a gente dá um ping, o que acontece fim a fim. Entrar dentro de um terminal Linux, por exemplo, e testar alguns comandos que são interessantes. Então isso acaba dando uma visão diferente, é uma frente bacana. Também trazer essa mentalidade, né, essa visão de automação, é importante você também ter essa ideia de automação, compreender também como funciona um pipeline, então brincar um pouquinho com GitLab, CI, com a parte do GitHub Actions, trazer também uma bagagem legal ali, por exemplo, de containerização, né, como que funciona o Docker, como que funciona um container, né, tentar aprender essa base para depois você chegar lá no Kubernetes, que aí já é outra esfera, né? Já é outro contexto, é mais amplo. Mas buscar, sim, essas frentes, né? Uma parte de virtualização também é muito importante, virtualização de servidores, né? Por mais que hoje a gente fale em cloud computing, é importante ter essa base, né? Então, a base do Linux principal também, porque muitas das ferramentas hoje em dia de DevOps foram baseadas no sistema operacional Linux, né? Então, brincar um pouquinho ali também com o próprio Ubuntu, um Debian, né? Aí fica a cargo do próprio desenvolvedor escolher ali, adotar um sistema operacional, mas trazer essas frentes, né? Esses pilares que acaba ajudando, com certeza, e vai facilitar muito no dia a dia.
Você está ouvindo Café Debug.
Legal, legal. E mais para deixar claro aqui para os ouvintes, né? Porque às vezes a gente essa discussão de saber, não saber, né? No início eu falei que não era... DevOps não era um cargo, agora eu vou cair em contradição, vou falar aqui, agora é. Então, quando a gente fala em saber o básico do DevOps, claro que não tem como a gente dominar tudo, porque senão a gente para de estudar as coisas ou aprender as coisas que a gente está mexendo, né? E tem que mergulhar fundo em Terraform, em CI/CD, as aplicações tem a IOC também, todas essas partes de automação, então não dá, só se você for você realmente decidir migrar para o DevOps, que é o que eles estavam falando aí. Então, se você decidir migrar para a parte de DevOps, aí você vai ter que mergulhar fundo nessas ferramentas que o Almari falou. Agora, com relação ao básico que o Dev deve saber com relação a pipeline, essas coisas, é mais para configuração, né? Configurei, ok, vou fazer essa parte, preciso dar um run, criar, fazer minha aplicação se conectar com outra, então tem que adicionar essa variável de ambiente, assim, pipipi, popó. E aí eu chamo o DevOps para fazer outras coisas que precisam ser feitas, né?
É bem isso que você falou, Jéssica. Essa parte é importante, né? Ter esse entendimento aí quando você for fazer a migração, por exemplo, de uma carreira de Dev indo para DevOps. A gente fala, assim, claro, por cima, que você precisa saber, mas assim, toda quando você vai fazer uma transição de carreira, são partes, né? Então você estuda, você escolhe o que é mais importante, né? Qual é a base mesmo daquele cargo, daquela job role que você está buscando, e aí você vai aos poucos ali tentando praticar, né? Então a gente trabalha muito também com POCs, é bom sempre criar alguma coisinha. Então, para quem nunca viu como que funciona o próprio Terraform, né? Fazer a instalação do zero, observar quais são os principais comandos, né? Mas antes disso também, entender, né? Por que que a gente está falando de Terraform? O que que ele faz? Qual que é o papel dele, né? Ele busca o quê, né? Então, você ter esse também, o entendimento além da ferramenta, porque às vezes a pessoa se pega muito à ferramenta e ela esquece ali todo o conceito, né? Toda ali a importância que tem também. É você entender a fim do processo, né? Porque assim, pensa que é tudo camadas de abstração. Então, se você conseguir absorver bastante a base, que é o Linux, né? Toda a parte ali de redes, de computadores, virtualização, você vai aos poucos melhorando e vai deixando o seu aprendizado, né? O seu conhecimento mais fixo, né? Uma coisa mais consistente, porque você aprendeu a base. E aí você sabe depois que ferramenta serve para tal coisa. Que o Terraform está ligado, por exemplo, com infraestrutura como código. Então, antes a gente provisionava todos os recursos manualmente. Então, agora você consegue, com essa tecnologia, né, você consegue fazer o provisionamento de forma mais rápida, você consegue escalar, você consegue colocar isso dentro também de uma pipeline. Então, são passos, né, que o desenvolvedor pode tomar para que ele consiga fazer essa migração de carreira e deixar tudo mais fácil, com certeza.
Bacana. E assim, na sua opinião, você que é só focado ali na parte de DevOps e você não atua mais com a parte de desenvolvimento em si, né? Referente à sua opinião sobre isso, você acha que, tipo, é legal ali para um time ter pessoas de back-end ali ou até mesmo do front, mas não faz muito sentido atuando na parte de DevOps? Ou você acha melhor ter um DevOps só dedicado para isso?
Eu acredito que é bom manter a todo o contexto ali do time, né? Então, ter, sim, profissionais de back-end, de front-end, com certeza, que vai ser uma troca de conhecimento ali entre ambos, né? Então, sempre vai fortalecer o time. Eu acredito que esse tipo de cultura, esse tipo de profissional, ele veio justamente para quebrar silos, né? Então, para um ajudar o outro. Então, vai haver mais compartilhamento ali de conhecimento, vai haver mais valor de entrega, porque um ali acaba ajudando o outro, né? Então faz total sentido que trabalhe junto, que possa entregar isso daí mais, com uma aproximação melhor, né? Tendo ali o DevOps Engineer mais participativo, tentando dar mais você direcionar de uma forma mais efetiva a pessoa do time de desenvolvimento, né? Ou a pessoa do time de produto, e acaba que no fim fica ali um time funcional, fica um modelo de entrega mais robusto, sabe? Você consegue ver ali, você consegue enxergar, né? Quando a gente tem uma visão de cima, né? Um arquiteto, por exemplo, um próprio líder, né? Um tech lead já consegue enxergar. Tem essa visão mais clara, né? De quando você tem ali o próprio DevOps Engineer trabalhando junto com outros desenvolvedores. Você deixa ali mais rápido, né, todo esse processo de codificação, porque ao mesmo tempo que surge uma dúvida, uma demanda do lado do back-end, né, ele pode cobrir isso daí também com a ajuda do próprio DevOps Engineer, que vai estar ali do lado também estudando a parte de desenvolvimento. Então você vê que existe essa troca, né, existe essa intersecção entre ambos, por isso que é importante. Eu acredito que é valioso, sim, as equipes estarem com esses profissionais.
Até porque se a gente for falar do básico, né, para trabalhar em conjunto, o dev vai conhecer o básico de pipeline, por exemplo, Jenkins ou GitLab. Não vai mexer a fundo uma configuração, mas vai saber como startar uma pipeline, configurar coisas mais a fundo que precisa criar um script YAML para poder fazer uma configuração, que uma branch de homologação vai apontar para tal lugar. Um deploy vai ser feito de forma automatizada, usando Terraform, aí é com DevOps. Mas aí, puxando o gancho do Wesley, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode ser um pouco polêmica, né? Mas não sei se ia ser polêmica também, né? Na sua opinião, Amor, você acha que desenvolvedores front-end também precisam ter o conhecimento básico de DevOps. O básico que eu digo seria a cloud, conhecer, saber mexer com a cloud, né? Putz, eu sei onde está um banco, configurar um banco, uma máquina, fazer uma instância do S2, puxar tal coisa. Eu preciso saber um pouco mais de monitoramento, observabilidade, configurações básicas de IAM, de configuração do Docker. Você acha que isso, na sua opinião? Eu já tenho a minha, né? Que seria mais a cargo do back-end ou a gente está falando do dev no geral? Both. Ambos, né?
Olha, Jéssica, é uma pergunta super importante. Gostei mesmo da sua abordagem. Acho que faz total sentido, sim. Isso não está ligado somente com o profissional de back-end, né? Eu acredito que o dev como um todo, né? Igual você disse, tanto o front-end, o back-end ou o full stack, né? Seja ele qual a frente estiver trabalhando, é bom você ter esse conhecimento que favorece o DevOps. Por que eu falo isso? Porque vai te servir lá na frente, né? Hoje a gente fala muito aqui da cultura DevOps, né? De todo o cargo em si, mas houve essa aceleração. A tecnologia, ela muda com o tempo, né? De uma forma bem rápida. E a gente sempre precisa ficar antenado com as novidades que saem, as tecnologias, as abordagens novas. Então a gente viu aí o GitOps, por exemplo, chegar no mercado, né? Que é tudo você trabalhar, ter o Git ali como a parte importante, né? Ter todo o conhecimento de GitFlow para poder fazer o gerenciamento da sua aplicação. Então, você vê esse avanço da tecnologia, faz uma referência, faz uma ligação de outros profissionais da área também, né? Tanto ali de front-end como de back-end, poder chegar a aprender essas tecnologias, justamente para favorecer a carreira desse tipo de profissional lá na frente, lá no mercado, né? Depois a gente viu aí esse boom do SRE também ganhando força no mercado, agora ultimamente falando muito de engenharia de plataforma. Então você vê que existe uma evolução, né? Se você buscar aprender essas premissas, né? Os pilares ali do DevOps, que a gente fala do CI/CD, infraestrutura como código, você saber criar uma POC de monitoramento. Ah, vou subir aqui um Zabbix, por exemplo, com Docker. Como que funciona se eu fosse criar um Zabbix, né? Fazer o deploy com Docker? Como seria isso? Como que eu poderia monitorar depois um container? Então, vai sempre agregar ali para o profissional. Eu acredito que ajuda bastante. Agora, mais focado para o front-end, né? Se a pessoa se envolver bastante também com cloud computing, que a gente sabe que é uma plataforma, né? São várias plataformas, na verdade, vários provedores, então é necessário ter todo um entendimento ali, né? Se manter certificado, adotar um provedor que seja que o profissional ele tenha mais facilidade, mais conhecimento, e poder usufruir, né? Poder utilizar as ferramentas, né? Usar os recursos. E então, por exemplo, eu vou subir algum tipo de recurso na AWS, então ao invés de você tentar fazer isso manualmente, por que não usar um Pulumi? Né? O Pulumi, por exemplo, você pode escolher uma linguagem que você trabalha, por exemplo, TypeScript, e conseguir escrever o seu código e fazer o provisionamento. Você pode também trabalhar com o próprio Terraform. Então, de alguma forma, vai te favorecer lá no futuro, vai favorecer a sua carreira e vai deixar o seu dia a dia muito mais fácil, porque DevOps é automação, e automação a gente usa em tudo na nossa carreira.
Concordo. E a gente chegou, nós fizemos um programa também voltado a essa parte de Dev Full Cycle, né, com Wesley lá do Full Cycle Devs, e a gente tocou exatamente nesse mesmo ponto, sobre a obrigação ou a responsabilidade do Dev de saber a aplicação de ponta a ponta. Mas é claro que a gente precisa também estar ciente, né, tem que ter essa clareza de que você criar a pipeline do seu projeto pessoal, ela também não necessariamente vai ser igual a uma empresa, porque a gente tem cenários diferentes, tem aplicações diferentes, né? Eu mesmo brinco aqui com os scripts, faço algumas automações e me sinto a DevOps, né? Mas são coisas, assim, são coisas que estão, tem uma pequena diferença, né? Então, você criar, mexer na pipeline, as configurações DevOps de uma empresa, tem mais configurações, tem mais seguranças, né? Então, tem mais aplicações se comunicando, distribuída, então é diferente. Porém, se o dev souber desse básico, que consiga subir sua aplicação, já é um puta ganho para quando você está dentro da empresa, né? Já, já é uma mão na roda, até porque ele vai saber lidar com as situações e vai ter essa comunicação mais clara com o DevOps, com o time DevOps.
E assim, uma coisa que eu vejo também são cenários e cenários, né, nessa parte de tipo, ter um pouquinho da mão ali de... Ah, sou desenvolvedor e atuo ali também um pouquinho na parte de DevOps. Então, por exemplo, numa empresa grande, pô, fica inviável, porque você vai ter as suas demandas e outras demandas também vão ter que ser designadas, claro, para a parte de que aquela pessoa atua, né? Agora, por exemplo, numa startup você vai fazer um pouquinho de cada coisa, né? Num projeto pessoal ou algo do tipo, né? Então, são casos e casos, né?
Exatamente, aí que a gente volta com aquele papo que acaba sendo DevOps é um cargo, né? não tem como o Dev abraçar tudo isso, vai precisar de uma pessoa DevOps, e vai precisar que o Dev conheça o básico para poder ter essa comunicação clara, saber fazer o básico que o DevOps vai apoiar, né? Então, corrigindo, DevOps é um cargo, não é, Mauri?
Exatamente.
Não tem como falar com essa cultura.
Não tem como. É por baixo dos panos, né? A gente sabe que está a cultura instalada ali, né? Você tem que buscar sempre colaborar com os times, né? Então, acho que quando a gente fala colaborar, é você participar ativamente dentro do seu time, dentro da empresa, né? Ser uma voz ativa, né? Você fazer ali uma força para o movimento do DevOps. Então, talvez participar também de eventos na comunidade. Hoje em dia, a gente tem muitos eventos relacionados com DevOps, né? O principal deles é o DevOps Days, que acontece aí ao redor do mundo inteiro, e tem muitos aqui dentro do Brasil, inclusive, né? A gente, em maio, agora vai ter em São Paulo, em agosto, no Rio de Janeiro. Eu já fui em alguns eventos, e posso afirmar para vocês que ajuda bastante, e você sai com a cabeça, assim, mais leve, né? Você consegue... ter uma ideia a mais de todo o processo e também com insights novos de poder ajudar algum tipo de projeto, algum tipo de abordagem que você esteja passando no seu projeto. Então, você vê essa parte da colaboração muito forte. Isso vem da cultura, né? Isso ajuda bastante. Mas também saber que o cargo ele veio, ele, hoje o mercado entende que existe esse profissional e que ele é super importante, sim, para entregar mais valor para o time de desenvolvimento, para o time de operações. E é sempre bom você ter ali outros profissionais de outras áreas também aprendendo essa prática do DevOps, porque acaba que a gente hoje em dia, por exemplo, você vê muito engenharia de plataforma, então você já vê que já tem até um cargo para isso, né? Só fazendo essa conexão. Então, antigamente, se falava muito em Linux, né? Que era a base ali do DevOps. Agora, quando você vai, por exemplo, eu vou transacionar para engenharia de plataforma. Agora a gente vê, não, o contrário. Agora a gente vê falando muito de DevOps. Então, você vê que por baixo dos panos já a pessoa que vai fazer essa transição, por exemplo, para engenharia de plataforma, ela precisa ter ali a base do DevOps. Então, vamos supor que a pessoa seja de back-end ou front-end, queira mudar um desenvolvedor, por exemplo, ele vai ter que ter essa noção tanto da cultura e também da parte ferramental do DevOps, que vai ajudar ele lá na frente em outros cargos, né, em outras transições de carreira.
Bom, legal. E isso é bom para frisar, né? Então, se você quer aprender, se quer botar um pouco a mão na massa, conhecer um pouquinho, acho que eu aconselharia conhecer primeiro a parte básica, se você tem muita noção, familiaridade com DevOps, né? Saber pelo menos acho que o Mauri e o Wesley pode até me corrigir, mas saber o básico de Docker, o básico do YAML, o básico de uma cloud, né? O básico de uma pipeline, né? Você pode configurar suas aplicações do GitHub Actions e começar a fazer testes por lá para poder se familiarizar, né? Vai apanhar, vai errar, vai entender como as coisas funcionam, mas isso vai te deixar mais claro como sua aplicação de ponta a ponta está funcionando, né?
Com certeza, com certeza. Outra parte importante também que a gente pode falar é a gerência de configuração. Então, por exemplo, hoje o Dev, estou querendo, comprei uma máquina nova, por exemplo, quero automatizar ela, eu quero instalar todos os softwares que eu uso. Você pode ali, né, instalar o próprio Ansible aí na sua máquina pessoal e fazer ali a criação de playbooks, né, rodar comandos ad hoc, por exemplo. Então, para isso, você vai precisar conhecer ali a parte de módulos. Então, a gente usa módulos o Ansible usa módulos para tudo que ele vai fazer, a parte mais importante. E você também acaba aprendendo também o YAML, né? Igual você falou, que a linguagem utilizada para poder codificar. E você tem esse conhecimento, né? Tem esse aprendizado que vai te ajudar bastante depois. Inclusive para outras ferramentas, né? O próprio Kubernetes que usa também, o próprio Docker Compose. Então você vê o uso de YAML empregado em outras ferramentas, né, que acaba ajudando em todo esse processo. Então sempre vai ser ali um crescimento muito bom pro profissional.
Bacana. Eu tô gostando bastante dessa parte de automação. Tô até criando um projeto aqui para subir toda a parte. Primeiro tô começando com a parte do banco, né? Dele, através de um script shell, ele subir um container de um banco que não existia, ele cria, então gera um input, uma massa de dados nas tabelas, cria o banco. E tentar reutilizar isso, deixar de uma forma mais genérica para usar nos meus projetos, né? E é legal como que você cria essa automação usando o Shell, embora eu não tenha muita experiência com o Shell, mas tem ajudado bastante. Você pega uma documentação ali, um artigo aqui, e vai testando e eu tô pegando bem gosto dessa parte de automação, bem legal, porque você consegue automatizar as coisas, subir, deixar em ambientes iguais, é bem interessante, né? E curioso.
Com certeza. Verdade, verdade. Eu posso falar sobre automação também, porque quando eu fui sysadmin, eu usei bastante a parte de shell script também para poder automatizar. Eu lembro que na época eu trabalhava também com a frente de monitoramento lá da empresa, então a gente foi ali aos poucos tentando encaixar os ABIX dentro das automações. Então a gente começou também a brincar com Ansible, e você integrava as ferramentas. E quando você via, já estava ali tudo funcionando. Então, se você precisasse rodar algum tipo de comando dentro do próprio Zabbix para poder, eu vou querer monitorar um detalhe mais específico da máquina, ou pegar um insight mais interessante, você conseguia ali, com o próprio shell script ou com o próprio Ansible, já buscar isso daí em todas as máquinas, né, em todos os servidores. A gente trabalhava com um parque gigantesco, e ficava muito mais fácil. Se a gente não tivesse automação, não tivesse o mindset, seria um processo bem mais trabalhoso, com mais erros humanos, né? Mais, uma coisa mais manual. Aí a gente trouxe para perto o shell script mesmo, para poder fazer toda essa parte de automação. A gente também aproveitou o uso de playbooks, e ficou muito mais fácil depois, na hora de inserir uma nova máquina, na hora de monitorar um novo ambiente, né, um novo host, isso ajuda bastante, facilita bastante, com certeza. A automação é a chave.
Bacana. E você tinha comentado, Amari, que você escreve, você compartilha conteúdo na parte de DevOps, inclusive, vou até pegar compartilhar com as pessoas aqui, né, para quem está ouvindo esse podcast, pode pegar o link aqui no nosso, na descrição do programa, para entender mais o conteúdo que você cria, que você compartilha, essa parte de comunidades, né? Você tem alguma dica para compartilhar com as pessoas olha, se você vai começar a estudar a parte a fundo do DevOps, tem esse conteúdo aqui que eu indico, que para você vai ficar mais claro, vai ficar mais transparente. Mas para você que está um pouco mais avançado, tem esse outro tipo de conteúdo aqui, você pode trabalhar em conjunto, grupo de estudos. Tem algum... você pode compartilhar isso para as pessoas que estão nos ouvindo?
Posso, com certeza. Eu acredito que isso ajuda bastante. Inclusive, eu já fui ali, como que eu posso falar? Eu já fui ali encorajado por outras pessoas da comunidade, né? O próprio Gomex é uma referência pra gente aí. Inclusive, quando eu estava fazendo essa migração também para a área de DevOps, eu usei muito dos artigos do Gomex, então lá ele tem artigos interessantes também sobre essa parte de você fazer a transição para DevOps, né? O que, que você precisa estudar, se você é um dev, se você é uma pessoa de operações, o que você precisa focar dentro da parte de desenvolvimento. Então ajuda bastante. E baseado nessa força, né, baseado no que a comunidade vinha compartilhando, eu comecei a escrever, comecei a postar conteúdo no próprio Medium, usei um pouquinho do DevTools, e foi saindo artigos legais, artigos interessantes dentro da minha área. Então, os meus artigos, eles são um espelho do que eu trabalho, do que eu já vivenciei dentro de alguns projetos. Então, você tem muitas ideias, muitos insights dentro dos posts, e com certeza vai agregar bastante se a pessoa tiver com a ideia de buscar algum tipo de conteúdo. Então, você vai ver muito post de DevOps, muito post de Linux também, sobre Ansible, sobre Terraform, AWS, é um pouco do que eu tenho compartilhado aí com a comunidade. e que também me ajudou, de certa forma, a galgar novos passos na carreira, né? Eu sempre falo que você estando ali próximo da comunidade, você sabendo ali colaborar, você também tendo a mentalidade de compartilhar o conhecimento, né? Ir num evento, eu fui em tal evento, aí depois você chega, pega um tempinho livre, acaba escrevendo o que você achou bacana do evento, né? Coloca dentro ali do próprio LinkedIn mesmo, do próprio Medium, isso vai te trazer ali uma bagagem muito boa, né? Novos insights, e outras pessoas também poderão até ler o artigo que você escreveu, o post que você escreveu, e aprender alguma coisa nova. Uma pessoa que não foi no evento vai acabar aprendendo, e aí você fortalece aquela corrente do bem, né? Aquela corrente do DevOps, né? Que a base é essa, né? Cultura, colaboração e comunicação, sempre ali de forma eficiente, de forma legal.
Eu acho que o que eu indicaria assim, para as pessoas acompanharem, porque acho que é o único conteúdo assim, que eu sigo, porque eu não acompanho muitas coisas do DevOps, tem, sei lá, muitas coisas para ver também, né? Só quando eu preciso de algo específico. Mas eu gosto da comunidade também do Linux Tip, né? Do Jeff lá. O pessoal tem um trabalho bem legal, compartilha bastante sobre o bonde da AWS. Agora vai ser o GCP também, né? E é legal que eles fazem toda aquela demo, todo aquele grupo de estudos com Docker, a Cloud, mostra de ponta a ponta como as coisas funcionam também. É bem, bem interessante. E tem até cursos gratuitos que ele já ofereceu também, que pra galera, pra fortalecer também, né? Então acho que dá pra pegar uma base com isso.
Com certeza, dá sim. O papel da Chamas Minas, por exemplo, aí, que ele faz, né? O bonde da Chamas Minas é muito interessante, né? Levando cursos de alta qualidade ali pelo pessoal. E levando
DevOps Engineer, né? Esse aí da Chamas Minas.
Exatamente. E você leva esse conteúdo aí bacana pro pessoal, né? E quem tá afim de aprender, quem tá afim de correr atrás, com certeza vai tirar um proveito e pode aí melhorar de vida com esse conhecimento gratuito aí. O papel da Linux Tips aí no mercado de DevOps é muito importante, com certeza.
Bom, Mauri, passamos por todos os itens da pauta aqui. Acredito que esclarecemos bastante coisa, que a gente tem Bom, o pessoal tem as dúvidas, eu também. E tem aqueles pequenos debates, aquelas pequenas discussões, né? Se ou não é, se era para ser ou não é. Mas acho que ficou claro aqui. Tem alguma coisa que a gente não abordou, Wesley, a Mauri, que a gente pode estar falando, que esquecemos, ou tá claro para vocês aqui?
Meu lado, bem, bem contemplado.
Eu acredito que é isso mesmo, Jéssica. A gente passou por diversos tópicos interessantes que estão atrelados com DevOps. Eu acredito que cobriu bastante isso. E aí, se puder deixar um recado aí pro pessoal também que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Eu trabalho aqui junto com o pessoal da LHC, aqui na região de Campinas. A gente está aqui próximo de São Paulo, aqui no interior. Então, o LHC, ele é uma associação sem fins lucrativos, né, onde a gente traz ali diversos debates mesmo, e inclusive a gente tem eventos que a gente faz sempre no terceiro domingo de cada mês, chamado Coffee Ops, né? A gente criou essa nomenclatura interessante, e inclusive nesse sábado agora vai ter também esse bate-papo, e a gente fala sobre carreira, fala sobre DevOps, sobre tecnologia, sobre o que o mercado está pegando, o que está pegando no mercado, sobre inteligência artificial, aí conversa, bate aquele papo, e já aproveita para tomar um café, então é tudo de bom.
Perfeito, nós vamos colocar aqui na descrição desse programa para as pessoas seguirem. E tem alguma outra divulgação que você queira fazer, Amori? Falar algum outro projeto também, compartilhar com a galera. Não esqueça de deixar os links aqui para as pessoas ouvirem, para as pessoas seguirem também, para pegar os ouvintes.
Claro, claro. Claro, ultimamente eu tenho feito um trabalho bacana aí com a frente da HashCorp, né? Eu também sou embaixador da HashCorp aqui para a região de Campinas, e consegui trazer aqui justamente uma iniciativa muito boa, que é o Campinas HashCorp User Group. Então, para quem for aqui da região também, nas arredondezas, com certeza vai poder se sentir abraçado aí pela comunidade da HashCorp, né, pelos produtos que a gente usa. Então, quando a gente fala da HashCorp, a gente fala de Terraform, fala de Vault, de Nomad, de infraestrutura como código, de modelo declarativo. Então, pensa que um mundo gigantesco de possibilidades. E a gente já tem o primeiro meetup aí, que vai ocorrer também no dia 11 de abril agora. Vou mandar o convite aqui para o link aqui para a Jéssica. Coloque. Ela coloca aqui dentro da parte
da descrição do podcast.
Isso. E aí fica legal aí para o pessoal poder absorver a ideia e quem sabe poder participar com a gente. Vai ser muito bom. E é o que a gente tem feito aí ultimamente, é o que a gente tem promovido junto com a comunidade. E eu espero vocês, espero que seja que todo mundo goste e aproveitar bastante que o bate-papo vai ser bem legal. Vai ser sobre IAC no dia a dia e casos de uso do Terraform. Então, todo mundo super bem-vindo e vamos com tudo que vai dar tudo certo.
Partiu. Bom, Amaury, muito obrigada pela sua participação. O bate-papo foi bem legal para desmistificar essa parte de cultura DevOps, né? Para as pessoas também não ficarem ansiosas de, putz, tem que estudar tudo isso aí também. Calma, gente, calma, calma. Tudo aquilo que a gente falou, né? Não precisa sair dominando tudo, mas pelo menos conhecer o básico. E isso é um conhecimento que vem do dia a dia, vem com a experiência. Aos poucos que você vai mexendo, é meio que natural, né? Então, conforme você vai trabalhando, você vai mexendo, você vai adquirindo essa experiência, essa expertise. E foi bem legal trazer esse papo também. É algo que a gente percebe que, no momento, os devs, DevOps estão muito em conjunto, trabalhando em conjunto, trocando. Então, show de bola. Amaury, muito obrigada pela participação aqui do Café. E se você gostou desse podcast, se você gostou do episódio, não esqueça de comentar lá. Pode comentar no Spotify ou pode comentar diretamente no Twitter, mandando uma mensagem para nós. E se ficou faltando alguma coisinha que você achou interessante colocar, manda também que a gente pode fazer uma parte 2. Bom, ficamos por aqui e até a próxima, galera. Hoje, o episódio é um oferecimento da G-Shield. E se você ainda não conhece, a G-Shield é a maior empresa de acessórios e gadgets do Brasil, entregando mais de 600 mil pedidos por ano. A G-Shield é famosa por suas capas e películas para celular com tecnologia anti-impacto, mas não é só isso. Eles têm diversos produtos, como fones de ouvido, de vários modelos, com uma qualidade sonora absurda, mochila de todos os tipos, para faculdade, academia, trabalho, mala de viagem, cabos de celular ultra resistente. Sério, o pessoal já fez um desafio puxando o carro para testar a resistência dos cabos. Então, se você está procurando proteção de verdade para seu celular ou acessórios eletrônicos com muita qualidade, dá uma conferida lá no site gorillashield.com.br. Você vai se surpreender. E usando o nosso cupom CAFÉDEBUG, você ganha 10% de desconto em qualquer compra. E usando o nosso cupom, você estará ajudando aqui o nosso cafezinho.
Este programa foi editado por CAFÉDEBUG.